Mas vamos agora abrir espaço para a chefe Silvia Liz, para que ela nos ensine aqui a fazer uma garopa. É uma garopa assada, é isso, Silvia?
É, garopa assada ao forno, né? É, bom dia. E eu também fico feliz com essa notícia, viu?
Que ótimo, porque, né? Pois é, depois a gente vai até detalhar isso aqui.
Essa preocupação do Covid, né?
É.
Bom, é, antes de falar, primeiro essa receita é uma receita autoral, é uma receita minha, né? E a outra coisa, eu queria falar sobre a garopa um pouquinho. Tá me ouvindo bem?
Estamos ouvindo, Silvia, estamos ouvindo. Eu tinha até uma dúvida
antes.
Está
muito ruído aqui para mim.
Ah, é?
Mas então, é o seguinte. A garopa é um peixe que a gente pouco acha nas peixarias. E o motivo disso é que ele é realmente um peixe que está em risco de extinção, sabe? Então, como é maior, ele dá aqui mais no litoral do Sudeste, né? Então, do Rio de Janeiro, principalmente, e também de São Paulo. Então, em Ilha Bela, se criou um projeto chamado Garopas ao Mar, que estão criando garopas em cativeiro. E uma particularidade, que o objetivo é realmente repovoar, né, a nossa costa aqui com a garopa, porque na verdade ela se espalha pela toda a costa do Brasil. É um peixe lindo, que tem várias cores, tem escamas pequenas, ele tem manchas, por exemplo, quando ele é escuro, às vezes tem manchas fluorescentes, verdes. Então é um peixe que atrai muitos pescadores, né, principalmente os amadores, porque pescam peixes lindíssimos e grandes. Porque a garopa, ela pode ter de 1 metro até 3 metros de comprimento. E pode pesar de 33 quilos a mais.
Caramba!
Então, um dos motivos dessa extinção é que os pescadores profissionais que comercializam peixe gostam de pegar o peixe menor para poder vender inteiro. E foi o caso desse peixe que eu comprei. Porém, na época, eu não sabia disso. Se eu soubesse, nem teria comprado.
Entendi.
Mas eu fico meio, assim, em dúvida quanto a isso. Porque uma vez que o peixe já está ali, morto, é preferível que a gente compre. Não é?
Sim, sim.
Ou estou enganado?
Não, eu acho que não. Eu acho que nesse caso, eu sinceramente não sabia que havia essa prática. É, em relação à garopa, era essa, inclusive, a minha primeira pergunta para você aqui hoje, Silvio. Qual é o peso médio da garopa para a gente poder saber se dá para fazer para 3, 4 pessoas, tem que fazer para mais pessoas. Mas eu desconhecia essa, digamos, essa prática mesmo dos pescadores, né? De certa forma, concordo.
Essa garopa, quando eu comprei, ela era uma garopa de 3 quilos. Porém, a gente tem que levar em consideração que a perda na limpeza do peixe, quer dizer, tira as escamas, tira a cabeça, uma parte do rabo, né? Abre, tira a parte interna, as vísceras e tal. Então, ela tem uma perda de pelo menos 40% a 50%, né? Então, na minha receita, eu coloquei lá uma garopa de 3 quilos aberta ao meio, com a pele aberta ao meio, e agora eu já vou entrar na receita, e nós vamos colocar, vai ser formado então 2 grandes filés, né, que é o peixe mesmo. Nós vamos polvilhar esse peixe com sal, fazer aquela técnica de esperar uns minutinhos, polvilhar de novo, polvilhar com uma nuvenzinha de sal e regar com suco de limão. Pronto. Aí a gente unta, eu costumo forrar o meu tabuleiro, quando faço peixe, com papel alumínio, com a parte mais brilhante voltada para o que eu estou colocando em cima, porque ele transmite mais calor, tá? Aí coloca ali em cima e nós vamos fazer uma mistura com uma colher de sopa de alho triturado, uma colher de sopa de páprica doce, uma colher de chá de coentro picado. O coentro é aquela coisa que eu falo sempre. É para trazer a lembrança do capixaba, aquela associação de peixe, fruto do mar e coentro. Só para o capixaba, nós, acharmos que está mais gostoso. Uma colher de chá de ervas de Provence, secas, azeite, à vontade, meia xícara de vinho, cebola branca cortada em julienne. Aliás, a cebola, ela vai entrar depois. A mistura vai ser com esses primeiros ingredientes. E aí, a gente vai colocar, espalhar sobre o peixe, já no tabuleiro, essa mistura, que é espécie de uma marinada. Deixamos ali alguns minutos, uns 20, 30 minutos no máximo. E depois colocamos essa cebola branca cortada em julienne, que é a tirinha, né? O termo que a gente usa para tirinhas, é julienne, em gastronomia. E levamos ao forno sem cobrir. Tá? Ela vai ficar por cerca de 20, no meu forno ficou 25 minutos. E aí a gente faz aquele teste de colocar o garfo no peixe, na carne. Se o garfo descer sem resistência da carne, descer até o fundo, é sinal de que está no ponto certo. Estão me acompanhando?
Sim.
Estamos aqui atentos.
Silvio, eu tenho uma dúvida.
A Letícia tem primazia na dúvida dela.
Eu tenho uma dúvida aqui, porque sabe o que me incomoda muito quando eu faço peixe assado? Ou qualquer tipo de peixe, quando eu vou fazer peixes de alto...
Aliás, Letícia, você é a mestra.
Eu gosto de fazer frutos do mar, modéstia à parte, viu? Agora, Silvio, o que me incomoda um pouco em peixes que a gente chama aqueles peixes de águas profundas, como é o caso da garoupa, é aquele gosto forte, né, que ele tem. Ele tem um sabor forte, um cheiro muito forte. Você tem alguma técnica para tentar amenizar isso, tirar um pouco desse cheiro?
A garoupa não tem esse cheiro tão forte. E mais uma boa coisa de fazer é usar o suco de limão. Já. E outra coisa são as ervas. Por isso que aqui, por exemplo, a páprica doce, ela vai dar um aroma, né? Um aroma no sentido do paladar e do aroma propriamente dito. O coentro, as ervas de Provence, né? Então é um peixe que requer um pouco mais de tempero do que os demais. Entendeu? Porque, por exemplo, no badejo, se você puser limão e sal nele, você bota ele na chapinha, dá uma grelhada de um lado e do outro, ele é delicioso, né? Ou então, às vezes, só sal. Uhum. Tem gente que não gosta de usar o limão. Isso é. Mas a garoupa, ela não é tão, sabe, assim, não tem um sabor muito forte, um odor muito forte. Então, e outra coisa, a carne dela é branquinha e muito macia, muito gostosa.
E pode substituir outra por coisa. Outros peixes, Silvia? Ah, tá. A mesma receita substituindo por outros peixes? A gente tem, né, todo esse cuidado com a garoupa, mas a gente poderia fazer com um namorado, por exemplo, com um robalo?
Pode fazer. Eu não gosto muito de usar namorado, porque o namorado tem muita espinha. Mas pode fazer com badejo, pode fazer com qualquer outro peixe, por exemplo, aquele budião, pode ser feito com ele. Eu também tenho outro peixe que eu não gosto de usar. É o dentão. Embora ele seja, quando ele não arrepia, eu não gosto de usar porque ele arrepia muito, fica dura a carne. Entendeu? Mas a carne dele é maravilhosa, né, para assar. Agora, esse não é um tipo de peixe assado tradicional. Entendeu? Ele vai rapidamente ao forno, ele não vai coberto, ele vai assar rápido. Talvez num forno mais quente do que o meu, que é um forno doméstico, ele possa, o forno que eu fiz, né? Ele possa ser mais rápido até, entendeu? E se o filé for mais fino, porque esse aqui era um filé bem grossinho, inclusive eu enviei as fotos para a gente colocar lá no portal, e vocês vão ver que era um filé grosso mesmo, alto, sabe? Delicioso, tá? Ficou um show esse peixe. E agora tem um molhozinho, um molho fresco. Enquanto o peixe está lá assando, né, ou marinando, a gente faz o molho. É melhor, enquanto o peixe marina, a gente faz o molho, porque esse molho, ele vai também, ele é só de coisas cruas, e a gente precisa de um tempinho para o tomate, para a cebola, para soltar os seus líquidos e fazerem aquele caldo gostoso. Então, é um tomate sem pele, em cubos, sem pele, sem sementes, em cubos pequenos, pequenininhos. Uma colher de chá de alho, cru, porque ele vai dar uma picância nesse molho. Meia colher de sopa de salsa picadinha, uma colher de sopa de cebola roxa picada, mas se não tiver a roxa, pode ser a branca. Uma colher de sopa de alcaparras e uma colher de sopa de suco de limão. E azeite, para cobrir tudo. O azeite tem que cobrir o tomate, tem que cobrir todos esses temperos aí.
Bom, hein?
E aí deixa marinando, para formar aquela calda gostosa.
Que maravilha, dona Silvia.
O caldo, né? Aquele caldo gostoso.
Daqui a pouquinho
essa
receita.
E na hora de servir, coloca o... Eu gosto de colocar o molho no prato, porque a gente está trabalhando com um pedaço grande, né? Então corta a fatia, coloca no prato e rega com esse molho. Fica delicioso, uma coisa simples, rápida e muito boa.
Daqui a pouquinho essa receita vai estar no ES360. Temos de nos despedir agora da chefe Silvia, porque a gente está no bloco final aqui, na arrancada final do nosso programa. Muito obrigado, chefe. Bom final de semana.
Boa semana. Agradeço.